Bom dia, estamos aqui mais uma vez no livro de Daniel. Queremos pedir a presença e revelação de Deus para essa aula, para que nós possamos, assim como Daniel recebeu revelações tremendas há tanto tempo, que nós possamos também receber a revelação de Deus para podermos entender o que ele quis dizer naquela época, mas também, principalmente, o que ele quer dizer para nós hoje. Então, nós estamos dando continuidade a Daniel. Estamos em Daniel 5, falamos um pouco sobre a festa, essa festa de Belsazar, bem no momento exato, algumas horas, alguns momentos antes de Babilônia cair, eles estavam fazendo essa festa. Então, nós exploramos um pouco esse entendimento na aula passada. Eu vou retomar no ponto onde nós terminamos. Eu só mencionei essa história por trás da história. Eu só vou ler alguns textos para ajudar a gente a entender isso. Mas a ideia, o contexto é que Nabucodonosor, depois os outros reis que vieram depois dele, depois nós estamos vendo agora no tempo de Belsazar. E nesse momento histórico, nesse momento importante, essa virada na história, quando Babilônia estava prestes a cair e a Pérsia ia assumir um novo palco no mundo como potência, que essas histórias, né, de Assíria para Babilônia, para Pérsia e continua, né, a sucessão de reinos humanos até os dias de hoje, essa história visível, ela é escrita em função de uma outra história. E é claro que a Bíblia toda ela foca nisso. O grande objetivo da história na Bíblia é mostrar que a história como os homens veem não é a verdadeira história, assim, não é que seja uma história falsa, né? Realmente houve esses reinos, realmente até hoje existem potências, existe um jogo de poderes, existem chefes de nações com e impérios de diversos tipos. Então essas coisas existem, acontecem. E o homem estuda a história a partir dessa perspectiva. Na verdade, quando você estuda a história, você não estuda normalmente a vida comum das pessoas. Você não, muitas vezes nos livros de história, você nem tem uma ideia tão clara a respeito, do que estava acontecendo, como as pessoas viviam. A história geralmente é a história de governos. O que nós estudamos na história são, os governos, as pessoas, imperadores, reis. Quais as potências, qual país, qual cultura que domina. E existe uma história, que Deus está desenvolvendo essa história visível em função de uma outra. Então, lógico, isso é um assunto interessante, importante, mas estou falando isso meio de passagem, porque nós estamos vendo aqui como Deus estava mexendo com Nabucodonosor, depois agora com Belsazar. Ele tem algo a fazer em relação ao seu povo. Então, o fator determinante, o que determina a história, não são as potências, não são as capacidades, não são todos esses aspectos dos governos naturais. O que determina a história são os propósitos de Deus em relação ao plano que ele tem. E ele tem um plano que tem como centro do seu plano desenvolver um povo, uma nação. Essa nação era para preparar o caminho para Jesus, mas grande parte da igreja hoje pensa que a ideia de uma nação, de uma terra, de um plano de Deus na terra, acabou com Israel. Isso era uma coisa provisória, Deus usou isso como uma espécie de ilustração, como uma espécie de história para mostrar, mas o que Deus queria mesmo era trazer o Messias, isso é verdade, o grande plano de Deus era trazer o seu filho, que se tornou homem e que trouxe a salvação, a redenção. Mas o plano de Deus através do Messias não era agora ignorar o seu plano original, mas era trazer a humanidade de volta para o seu plano original, que é conquistar toda a terra, trazer toda a terra, toda a criação de volta para o seu plano original, que é se revelar através da natureza, através de tudo que é criado e através do homem, e trazer essa restauração para que o próprio Deus possa vir e morar nessa criação e nessa humanidade restaurada. Esse é o plano de Deus, e Jesus, como Messias, ele veio para possibilitar, para que isso fosse possível, porque a nação de Israel realmente não conseguiu, né? Não foi possível, e não é só eles, né? Nenhum de nós é capaz de chegar ao ponto que Deus deseja, né? O plano de Deus não seria possível cumprir se não fosse através do seu filho Jesus. Então, só para a gente entender, então, assim, estou falando só nessas três potências que faz parte da história desse tempo que nós estamos estudando. O primeiro foi a Síria, que foi mais de 100 anos antes dessa época, quando eles eram uma potência, eles levaram para o cativeiro as 10 tribos do norte, o reino dividido, né, a parte chamada de Israel, as 10 tribos. E Isaías fala claramente que Deus levantou a Síria para exercer esse juízo sobre essa parte. Ainda não era toda a nação de Israel, mas era uma grande parte. Então Deus fez isso usando a Síria. Mas depois Deus derrubou a Síria usando Babilônia. Deus levantou uma outra nação. E Deus usou essa nação para levar para o cativeiro a parte que restava, né? Judá e Benjamim. E aí foi um final, né? Porque destruiu Jerusalém, destruiu a casa de Deus, levou todos os utensílios, que faz parte dessa história de Daniel 5. Nabucodonosor levou todos os utensílios para Babilônia e colocou na casa do Deus dele. E depois vem a Pérsia, que vai ser usada para trazer, para finalizar, para pôr fim ao cativeiro, para levar seu povo de volta. Então, isso é só um pequeno aspecto, né? Deus tem várias coisas que ele está fazendo, mas isso mostra como Deus está escrevendo a história em função de uma outra história. Quer dizer, a Bíblia mostra a história que realmente importa, que é a história do plano de Deus, a história. Todos esses outros reinos, esses que nós estamos vendo aqui, passaram, desapareceram. Outros reinos que vieram depois também sumiram. Hoje nós temos algumas potências, mas um dia essas potências vão, como potências, né, elas vão sumir também. Mas tem algo, como o sonho de Nabucodonosor mostrou no capítulo 2, que Daniel interpretou, que todos esses reinos passariam, mas um outro reino que Deus está preparando durante todo o tempo da história, Deus está preparando, trabalhando a questão do pecado, a restauração, mas Deus preparando o caminho para estabelecer um reino que jamais acabará. Então, essa é a grande mensagem do livro de Daniel. Justamente numa época que Deus não tinha mais um testemunho, Deus não tinha mais um povo na terra, a casa dele destruída. Nessa época, Deus está trabalhando numa nação, Deus está trabalhando para mostrar que um outro reino virá e que faz parte, né? A nação de Israel tem uma parte nisso. Então, eu só queria mostrar para vocês, acho que dois ou três textos, né? O primeiro está em Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, versículo 8. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, então isso mostra como Deus é soberano na história. O Altíssimo, o verdadeiro Deus, foi ele que distribuiu as heranças às nações. Quando separava os filhos dos homens, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. E depois ele fala: pois a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua parte, a sua herança. Então, isso é um resumo da história, que Deus, lá desde os primórdios, lá no início, depois do dilúvio, né, Gênesis 10 fala sobre a multiplicação dos filhos de Noé, como Deus começou a distribuir depois da Torre de Babel, né, que estavam todos juntos, mas Deus espalhou as nações e Deus distribuiu as nações a cada povo a sua herança. Até mesmo a gente pode lembrar quando o povo de Deus saiu do Egito, quando Moisés estava guiando o povo em direção à Terra Prometida, eles passaram bastante tempo no deserto, mas no final dos 40 anos, eles começaram a passar por alguns territórios antes de entrar na terra que Deus tinha dado para eles. E Deus falou em relação a Edom. Deus falou em relação a Moabe, Deus falou assim: olha, não tente pegar a terra deles, porque essa terra eu dei para os filhos de Esaú, para os descendentes de Ló. Tinha as pessoas, né, as nações que já existiam ali, Deus tinha dado aquela terra para eles. E falou assim: não, vocês não vão tomar essa terra deles, essa terra eu dei para uma outra nação. Então Deus distribuiu, né? É claro que na história cheia de conquistas e reconquistas, e os homens muitas vezes não respeitam aquilo que Deus determinou, e é um grande assunto, mas a ideia é que Deus dirige a geografia do mundo e Deus dirige a história do mundo de acordo com o plano que ele tem. E aí ele fala, versículo, né, Deuteronômio 32, 9: pois a porção do Senhor é o seu povo. Então, isso é meio ofensivo, né? As pessoas às vezes leem essas coisas e, puxa, mas Deus só se interessa pelo povo de Israel, os outros povos, ele não, né, no Antigo Testamento, ele não fazia nada. Não, houve exceções, né? Deus mandou Jonas para Nínive e tal, mas assim, em geral, Deus não tratava com as nações. Mas a gente sempre tem que lembrar: por que Deus escolheu um povo? Por que só existe uma porção que pertence a Deus? Não. Em Êxodo 19, Deus fala com o povo de Israel: pois toda a terra é minha, vocês são uma propriedade peculiar. Por quê? Porque vocês serão uma nação de sacerdotes, vocês serão meu instrumento para trazer todo o povo para o reino de Deus. E esse é o plano de Deus até hoje. É um assunto vasto, já nos remete para o futuro, para o milênio, para muitas coisas que Deus vai fazer, mas no momento eu só queria chamar a atenção para esse aspecto, que Deus trabalha com todas as nações. Eu não vou ler, mas tem um texto interessante em Atos, quando Paulo prega lá na cidade de Atenas, na Grécia, e Atos 17, 26, Paulo fala a respeito de todas as nações e como Deus atribuiu a cada nação, a cada povo. Então Deus tem um interesse. Apocalipse 21 e 22, os últimos capítulos da Bíblia, falam sobre o reino eterno e fala sobre os reis das nações, trazendo suas riquezas, a sua glória para dentro da cidade de Jerusalém. Então Deus se interessa em todas as nações. Deus Ele ama todos os povos. Deus amou o mundo de tal maneira que ele escolheu um povo, que ele escolheu, enviou seu filho dentro daquele povo para alcançar todas as nações. Porém, é importante entender que toda a história é escrita, a geografia é feita e a história é escrita de acordo com o plano de Deus. E isso é uma chave para a gente entender. Então, só vamos ver dois textos rapidinhos em Isaías. Isaías 45. Esses capítulos, essa parte do livro de Isaías, a partir do capítulo 40, Deus revela muito sobre o seu plano para as nações. Deus fala sobre a sua vitória sobre Babilônia. É uma parte gloriosa, né? Uma parte maravilhosa da profecia. Deus revelando por meio de Isaías o seu plano de reinar sobre todas as nações. E Isaías 45, ele começa falando, versículo 1, assim diz o Senhor ao seu ungido, Ciro. Então, Deus já está falando, por meio de Isaías, a respeito dessa potência que viria depois da Babilônia. Isaías fala a respeito da queda da Babilônia, do juízo de Deus sobre Babilônia, e ele fala sobre que ele vai levantar uma outra potência, e ele chama Ciro do meu ungido. E a gente sabe que Ciro nunca foi um homem que, assim, pelo menos de acordo com o que nós sabemos da história, ele não era um servo de Deus. Deus chama Nabucodonosor de servo do servo dele. Mas o que que está dizendo aqui? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face. Então, isso está mostrando que Deus, como Deus deu glória e poder para a Babilônia, agora ele tira da Babilônia e entrega para a Pérsia. E ele fala, versículo 2, eu irei adiante de ti. Versículo 3, eu dar-te os tesouros. Mas ele diz, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Deus chamou Ciro pelo nome muito tempo antes. E ele fala, aí o versículo 4: por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamo pelo teu nome, ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Então, mesmo Ciro não conhecendo a Deus, Deus levantou Ciro para fazer algo que Deus tinha feito propósito. Então, eu estou só mostrando que existe uma história por trás da história. Deus está escrevendo a história do seu povo, na verdade, do seu plano. Existe uma história do plano de Deus. E Israel fez parte, durante muito tempo foi rejeitado, estava fora, estava cortado da oliveira, mas Deus tem um plano ainda, porque o propósito dele de redenção, o propósito dele de reinar em Jerusalém e usar Israel como sua base para conquistar toda a terra, restaurar toda a terra, continua. E mais um texto no próximo capítulo, 46, Isaías 46, versículo 10. Esse texto aqui é maravilhoso, que mostra a soberania de Deus. Nós sabemos que Satanás é o príncipe do mundo, que as pessoas agem muitas vezes com inspiração, com influência maligna, mas Deus está acima de tudo. Deus está guiando, conduzindo a história. E ele diz o seguinte, Isaías 46, 10: eu anuncio o fim desde o princípio. Então, desde o princípio, Deus já está olhando para o fim e sabe qual vai ser o fim. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, eu digo: o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Do Oriente, chamo a ave de rapina. Então, Deus chama tanto aquele que vai trazer restauração, como em outras épocas da história, ele chama o destruidor. Eu chamo a ave de rapina de um país remoto, o homem do meu conselho. O que eu disse, eu cumprirei. Formei o plano e o executarei. Então, isso é só para sempre firmar, porque isso é uma das mensagens centrais do livro de Daniel e da Bíblia, de que Deus é o Deus da história, Deus é o Deus soberano e Ele está conduzindo todas as coisas para chegar a uma consumação. E nós sabemos disso, mas como eu tenho falado em outras aulas, nós sabemos que Deus é soberano. Nenhum cristão, nenhuma pessoa que nasceu de novo, nenhuma pessoa que reconhece quem é Deus vai duvidar dessa verdade. Se você falar assim, Deus é soberano, Deus faz o que ele quer, ou ele é Deus e faz o que é soberano, ou ele não é Deus. Então, se eu creio em Deus, eu creio que Deus é soberano. Só que na nossa vida diária, nós muitas vezes não vivemos realmente na revelação dessa verdade. Porque nós ficamos atemorizados, nós ficamos com medo, como se Deus não estivesse no controle. E quando os governos, quando o rumo do mundo, quando as coisas acontecem de uma forma errada, e nós estamos sendo bombardeados esses dias com tantas informações, tem teorias de conspiração, a maioria nem tem fundamento, mas mesmo que haja conspirações de um lugar ou de outro, mesmo que haja tentativas para derrubar governos, ainda que haja tentativas para trazer essas doenças, mesmo que seja assim, mesmo que haja um plano, e claro que os homens sempre criaram planos malignos, isso é sempre. E esses planos malignos vêm do príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo tem muitos planos malignos, e ele está preparando o caminho para coisas enormes, coisas que nunca aconteceram antes. Mas a confiança na soberania de Deus significa que Deus está conduzindo a história. A história vai chegar. Esse propósito que nós acabamos de ler em Isaías é um propósito de Deus. Ele está conduzindo, ele levanta um, ele derruba outro, ele muda os tempos e estações, ele encaminha as coisas. Então, nossa oração é sempre, Deus, nós somos instruídos na Bíblia a pedir paz, pedir governos que tratem bem os seus cidadãos, mas nós sabemos que há momentos em que Deus permite governos opressores, em que Deus permite muita violência e crueldade e coisas horríveis acontecendo. E mesmo assim, nós estamos nas mãos de Deus e nós fazemos parte de um plano que ele está fazendo. Deus está escrevendo a história de acordo com o seu plano, não de acordo com os planos dos homens. Deus não é refém de Nabucodonosor, ele não é refém de Belsazar, ele não é refém de Ciro, ele não é refém de Roma, ele não é refém dos islâmicos. Deus não é refém de ninguém. Deus permite as coisas de acordo com o seu plano eterno. Ok, então essa é a nossa base, né, para a gente não perder a visão do que Deus quer fazer. Deus estava fazendo no tempo de Daniel e Deus está fazendo até hoje. Então vamos voltar para Daniel 5 para dar sequência na nossa história aqui. Nós já falamos, eu não vou enfatizar muito essa festa em si. Hoje nosso assunto é entender como Deus usou Daniel. Isso é o livro de Daniel. É um livro que conta a história, né, nos primeiros capítulos, a história de Babilônia. Agora nós já estamos chegando ao final de Babilônia. Depois, no capítulo 6, já é o reino da Pérsia. Então, o livro de Daniel conta alguns momentos dessa história. Mas, como a gente sempre mostra, a Bíblia não é um livro científico, não é um livro de história da humanidade como nós gostamos. Tem muitos detalhes que a gente não tem, mas a história que Deus está contando aqui é essa história do plano dele. E Daniel é uma parte importante dessa história. Então, O livro de Daniel, evidentemente, conta a história de Daniel. E Daniel tem muitas chaves. Então, nós queremos falar hoje um pouco sobre Daniel como profeta. Eu vou explicar isso daqui um pouco melhor, mas só para todos entenderem. Na nossa Bíblia, o livro de Daniel. Que a nossa Bíblia é dividida em tem o Pentateuco no início, tem livros de história, tem livros de poesia, né? Salmos, Jó, Provérbios, etc. E tem os livros dos profetas. E nós temos o que nós chamamos de profetas maiores, que são os livros maiores, e tem os profetas menores, que não eram menos importantes, mas os escritos deles eram mais curtos. Então, nós temos os profetas maiores e temos os profetas menores. Quando nós dividimos a Bíblia, né, por essas partes, quando na escola dominical e assim, quando as pessoas estudam os livros da Bíblia, essa parte, né, tem essas partes do Velho Testamento, então tem a parte chamada profetas maiores. Então, na parte considerada profetas maiores, tem Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Mas eu pulei um livro: Isaías, Jeremias, Lamentações, que é um livro curtinho. Então, esse livro é considerado uma parte dos profetas maiores, mas Lamentações não é um livro de profecia. Lamentações é um livro de lamentações, é um livro poético. Né? Mas é colocado ao lado de Jeremias, porque foi ele que escreveu, ele que recebeu ele que pronunciou essas lamentações. Mas quando a gente fala assim, nós temos cinco profetas maiores, cinco livros dos profetas maiores. Então, na verdade, são quatro. Mas para os judeus, tanto os judeus ortodoxos que não aceitam o Novo Testamento, as escrituras deles, eles chamam de Tanar. É o Antigo Testamento, os escritos do Antigo Testamento, eles organizam os livros numa ordem diferente. Alguns tem muitos livros que estão na mesma sequência nossa, mas tem uma sequência diferente. E eu só quero falar sobre uma diferença, é que Daniel, o livro de Daniel, para os judeus, e os judeus messiânicos seguem essa mesma sequência no, na Bíblia deles. Para os judeus, Daniel não era um livro profético. E que se a gente for pensar assim, quais foram os profetas maiores? Quais foram os profetas que tiveram muitos escritos? Na verdade, são três só: Isaías, Jeremias e Ezequiel. Foram esses três que a gente poderia realmente chamar de profetas maiores. Daniel é um pouco maior do que alguns dos livros, a maioria dos livros dos profetas menores. Mas, primeiro, metade do livro de Daniel não é livro, não são escritos proféticos no sentido que nós entendemos. Tem revelações, tem coisas que falam do futuro, mas o livro de Daniel não é um livro de mensagens proféticas, a maior parte. Pelo menos os primeiros seis capítulos são mais históricos. Depois tem algumas visões. Né? Enfim, tem várias situações, vários tipos de literatura no livro de Daniel. Mas eu estou falando tudo isso porque hoje eu quero falar de Daniel como profeta. Então, para os judeus, e aí tem razões que eu nem me aprofundei muito para descobrir, por que que os judeus, né? Porque quando eles organizaram o cânon séculos atrás, por que que eles não consideraram Daniel como livro profético? Daniel é colocado junto com o primeiro e segundo Crônicas, né? No final, são os últimos livros do Antigo Testamento para nós, mas para os judeus ortodoxos é as escrituras deles, né? Vai só até o Velho Testamento. Nós temos uma ideia. Muitas vezes diferente, nós pensamos de profeta como aquele que prevê o futuro. E a grande maioria dos escritos proféticos, a grande maioria de profetas maiores e profetas menores, profetas que são citados durante os livros históricos, por exemplo, o grande profeta Elias, o grande profeta Samuel. O forte deles não era prever o futuro. Eles, no meio das palavras que eles recebiam de Deus, algumas palavras falavam de algo que ia acontecer. Mas nós vamos explicar isso um pouco melhor daqui a pouco. Eu só queria. Vamos retomar a história. E eu quero chamar a atenção só para um fato aqui, um ou dois fatos, antes de seguir na história. Então, em Daniel 5, nós vimos que no início do capítulo fala desse rei Belsazar dando um grande banquete para 1.000 nobres, 1.000 dos grandes no reino dele. E versículo 2, havendo provado o vinho, ele mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas. Nós já falamos sobre o significado disso, que era um ato de profanação, era um ato de afronta, era um ato de dizer assim: nossos deuses são maiores do que nossos deuses são maiores, venceram o Deus de Israel. Então, ele estava assim, por que nesse momento ele quis pegar os utensílios sagrados de Israel? Israel não era uma potência, Israel não representava nenhum perigo. Por que que ele queria fazer isso, né? Não sabemos exatamente, mas o texto bíblico, e esse ponto eu não destaquei semana passada, mas eu queria mostrar que no versículo 2 destaca, ressalta esse fato, que ele mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor tinha tirado do templo que estava em Jerusalém. Então, ele não estava, assim, pelo menos assim, o jeito que registra aqui destaca o fato de que não era assim: ah, eu queria uma coisa mais chique, eu queria umas coisas de ouro, não tem aqueles. Não, foi algo específico. Eu quero aqueles utensílios que foram tirados do templo. Então, ele fala isso no versículo 2 e repete no versículo 3. Isso me chamou atenção hoje, né, quando estava relendo. Me chamou atenção de ver assim, que esse fato foi muito destacado aqui nas Escrituras. Versículo 3: então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados. Então ele fala a segunda vez, já no versículo seguinte: foram tirados do templo. Agora não só fala templo, mas da casa de Deus. Então, que estava em Jerusalém. Então, e aí fala que eles beberam. E versículo 4, que eles deram louvores aos deuses de ouro. Então eles fizeram questão de tirar utensílios que tinham sido dedicados a Deus. Não é meu assunto agora, seria assim um assunto mais assim de uma simbologia. Eu só quero mencionar isso de passagem, porque o Novo Testamento fala sobre vasos de honra, vasos de desonra, fala sobre os utensílios da casa de Deus, que hoje a casa de Deus é uma casa viva, é uma casa feita de pessoas. Então, eu só quero lembrar que quando você olha lá em Êxodo, quando fala sobre a construção do tabernáculo, ou quando você olha em Reis ou Crônicas, quando fala sobre Salomão fazendo o templo, existe uma ênfase, lógico, muito grande em falar dos móveis, do edifício, da estrutura, né? Então eles fizeram, tinha as tábuas, tinha as cortinas, etc., as pedras, no caso do templo, tinha a estrutura e tinha os móveis. Então tinha o altar, tinha a mesa, tinha o altar de incenso, tinha a arca. Então tinha os móveis da casa de Deus. Mas aqui nós estamos falando sobre utensílios, sobre vasos. E tudo que foi feito para a casa de Deus, tanto no tabernáculo quanto na época do templo, tudo que foi feito para a casa de Deus foi feito para uso exclusivo de Deus. Deus não queria que usasse na casa dele um utensílio que também era usado para coisas comuns, para a vida diária, nem que fosse dos sacerdotes, não. Tudo que foi que era usado, tinha muitas coisas, né, que eles usavam no altar de sacrifício, de bronze, tinha as coisas que eles usavam no altar de incenso, tinha os utensílios que eles usavam para o candelabro, tinha todos os serviços, tinha muitos utensílios. E tinha esses vasos, porque a gente, assim, ele mandou trazer utensílios, o que que ele pegou de lá? Ele pegou cálices, ele pegou utensílios que eram usados, sabe para que que eram usados cálices ou coisas que pareciam, porque eles usaram isso para tomar vinho. E o que que eles tinham no templo ou no tabernáculo, né? Mas no caso o templo, o que que eles tinham lá que servia para isso? Eles tinham, mencionar de passagem, mas eles tinham bacias e vasos que eram usados para derramar vinho diante de Deus, era chamado libação. Esses utensílios que Belsazar mandou buscar eram utensílios que eram usados para derramar. Tinha várias partes do sacrifício, tinha um animal, o sangue, mas no caso do altar de incenso, tinha incenso, tinha às vezes ofertas de manjares, que era de trigo e azeite, e tinha libação. Libação era vinho. E a simbologia de cálices derramando libação diante de Deus, que eram de uso exclusivo de Deus, essa oferta de libação representa o próprio Jesus, que derramou sua vida. Por isso que na última Páscoa e na ceia do Senhor que Jesus instituiu, ele pega um cálice e fala assim: esse cálice é o meu sangue. Então, em 1 Coríntios 10, fala assim: nós não tomamos o cálice de Deus e misturamos com o cálice dos demônios. Nós não misturamos isso, porque todo o sentido de Babilônia, aqui nós temos uma grande festa em que as pessoas estão pegando utensílios dedicados a Deus e estão usando para si mesmos, para seus deuses, mas para si mesmos. E a libação que Jesus mostrou que é derramar a sua própria vida. E Paulo usa a mesma expressão. Ele fala assim: agora eu estou pronto para derramar a minha vida como libação diante de Deus. Então, eu só queria mencionar isso, que essa festa babilônica, ela está desvirtuando aquilo que é dedicado a Deus e dedicando a si mesmo. E Deus realmente quer, isso foi um ato tão profano, foi um sacrilégio, foi uma afronta, foi uma coisa tão forte que Deus mandou escrever na parede na mesma hora, Deus mandou entregar uma sentença de juízo, ok? Então é só a gente lembrar dessas simbologias, né? Que os utensílios da casa de Deus e utensílio, vaso, fala das nossas vidas. Eu sou um vaso, você é um vaso. E Deus colocou em nós a vida que pertence a Ele. Era proibido beber ou comer coisas com sangue, porque o sangue é a vida, e a vida pertence a Deus. A vida não é minha, não é sua. A vida pertence a Deus. E nós derramamos a nossa vida a Deus, não a nós mesmos. Nós gastamos, isso é o nosso chamamento, né? Nós fazemos muitas vezes o contrário. Nós gastamos nossa vida em favor de nós mesmos, nós bebemos o vinho e o utensílio que é dedicado a Deus, nós apropriamos, nós usurpamos para nós mesmos. E a vontade de Deus é que nós que esses utensílios separados para Deus, que a minha vida seja uma vida de ouro dedicado a Deus, que a sua vida seja uma vida dedicada a Deus, e nenhum rei, nenhuma potestade, nenhum governante babilônico vai poder pegar a nossa vida e usar para seu prazer. Né? Essa é a ideia que nós temos aqui na simbologia. Ok, então vamos adiante. Nós já falamos, já lemos na semana passada sobre a mão que escreveu na parede. Nós vimos como o rei ficou atemorizado, como ele ficou morrendo de medo, como Deus transformou a arrogância, a ousadia, né, a bravata dele, como ele estava achando, né, a gente entende nas entrelinhas que Belsazar, aparentemente ele não estava com medo de que Babilônia cairia. Ele estava achando que Babilônia era invencível. E essa é a ilusão de que todas as vezes que fala vai ter uma crise mundial, vai ter uma crise econômica, parece que ao mesmo tempo que a gente tem medo de perder, e existem perdas nas crises econômicas, mas até hoje, se você olhar até nas histórias recentes e até no tempo da nossa vida, nós já passamos por várias crises econômicas no Brasil e no mundo, e o mundo recupera, passa um tempo, fica um tempo pior, mas depois volta. E Deus está falando que Babilônia não é invencível. Uma hora Babilônia vai cair mesmo. E Belsazar está fazendo essa festa, e aí vem a mão, e ele fica com medo, e ele chama todos os magos, né? E eles não puderam interpretar. Então vamos retomar no versículo 9, Daniel 5, 9. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, mudou-se nele o seu semblante. Os seus grandes estavam sobressaltados. Então nós temos Belsazar e todos os seus todo o seu ministério, todos os oficiais, todas as pessoas do seu reino estavam também grandemente perturbados. E parece que estavam fazendo um barulho, né? Porque quando versículo 7 fala que o rei ordenou em alta voz, então aí fala no versículo 10 que a rainha, que pode ser a mãe, ou era alguém, provavelmente não era a esposa, né? Porque Belsazar estava ali com as esposas e concubinas e tal, essa rainha provavelmente era a mãe, era alguma esposa de ou a mãe dele, ou alguém que a viúva de algum rei anterior que conhecia a história e que tinha uma posição de prestígio, mas por alguma razão não estava nessa festa, ela não estava. Mas a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Era a frase que tinha que falar para o rei, né? Ó rei, vive para sempre, né? Todo mundo sabe que o rei não vai viver para sempre. Quem está falando e quem está ouvindo. Todo mundo sabe que não vive para sempre. Mas as pessoas gostam de ouvir isso. Né? É incrível como isso faz parte da cultura, da prática de quem está no governo. Hoje, né, não é um rei, as pessoas não entram na presença do presidente, do primeiro-ministro, de alguém assim, dizendo: fulano vive para sempre, mas as pessoas que estão em volta das pessoas, e isso acontece, eu sempre falo que isso acontece em esferas muito menores, isso acontece dentro da igreja. Uma pessoa que está numa posição de autoridade, ele quer ser lisonjeado, ele quer ouvir palavras que às vezes não, nem são verdadeiras, mas ele quer ouvir. Isso infla o ego, isso faz a pessoa assim, não, né? Você é capaz, você faz tudo certo, você é o máximo, você... Então as pessoas acostumam a elogiar, a falar coisas que não são verdadeiras. Mas isso é só um parênteses aqui, né? Ok, vive para sempre. Não se turbem os teus pensamentos. Se ela soubesse o que estava escrito na parede, acho que ela não ia falar isso, né? Assim, você precisa ficar muito, muito mais com medo do que você está. Não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Por que ele estava com medo? Porque ele viu uma coisa sobrenatural e não sabia o significado. Como Nabucodonosor, que sonhou e não sabia o significado do sonho. Então ela está dizendo: não precisa ficar com medo. Tem alguém que pode te ajudar. Então, não se turbe seus pensamentos, nem mude teu semblante. Há no teu reino, versículo 11, um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Agora, essa expressão, claro, para nós, nós não falamos assim, ele tem um Espírito dos deuses, né? Ela fala isso porque é a forma, né, a forma que ela entendia o mundo espiritual, os deuses. Mas, de qualquer forma, por que que ela fala isso? Por que que Nabucodonosor falava isso? Porque se você voltar, e eu estou sempre aqui no Flipchart, eu quero mostrar mais uma vez, porque tem uma sequência aqui no livro de Daniel. E como falei na última aula, aqui Daniel é um homem velhinho, ele tem mais de 80 anos nessa história. Então tem uma sequência no livro de Daniel. Então, se você voltar para o capítulo 2, que foi a primeira vez que Daniel foi usado para, né, que ele teve a oportunidade de servir o rei com esse dom que Deus deu para ele, Daniel foi muito claro. Ele falou com o rei Nabucodonosor lá desde o início. Ele falou assim: essa sabedoria não é minha. Essa sabedoria, ele falou assim, nenhum sábio, nenhum homem pode fazer isso que o senhor está pedindo, que era, no caso, era dizer qual o sonho que ele tinha esquecido. Ninguém vai saber qual o sonho. E mesmo que soubessem, nós vimos depois disso, no capítulo 4, Nabucodonosor contou o sonho e os magos não souberam. Aqui tem as palavras escritas na parede, então as palavras estão ali, estavam ali para todos viram as palavras. Mas mesmo assim não souberam interpretar. Então não tem no homem capacidade. Irmãos, outra vez, nós precisamos, isso precisa penetrar em nós, porque existe uma mentira muito sutil que entra no coração de homens que conhecem a Deus e, claro, nos homens e mulheres que não conhecem a Deus. Existe uma mentira sutil de que a capacidade de criatividade, capacidade de arte, a capacidade de ciência, a capacidade de administração, a capacidade de lidar com pessoas, essas capacidades, elas não vêm de nós mesmos. Então, Daniel foi muito claro desde o início, ele falou assim: essa capacidade não vem de mim mesmo. Existe um Deus soberano acima de todos que ele revela os segredos. Ele é capaz. E Daniel sempre falava, Nabucodonosor, ele vai falar isso de novo aqui com Belsazar. A glória, o poder que o Senhor tem não foi da sua capacidade, não veio porque o Senhor é uma pessoa capaz e que teve muita, muita força, muita sabedoria, muita estratégia. Tudo que o Senhor tem vem de Deus. Então, esse testemunho é muito interessante que nessa história aqui dá uma ênfase muito grande nesse relato da rainha. Belsazar, evidentemente, não conhecia Daniel. Toda a história parece que mostra que Belsazar não conhecia Daniel. Quantos anos será que Belsazar estava? Nós mostramos que ele era um co-regente com o pai dele, mas era ele que governava de fato, talvez até uns 10 anos. E desde a morte de Nabucodonosor, tipo 20, mais ou menos 23 anos antes disso, parece que Daniel está apagado. Belsazar não conhece Daniel. Então, Daniel não é uma pessoa que se promove, que se autopromove, que toma a frente. Então, a rainha veio e ela falou, lembrando de mais de 20 anos antes, e ela falou assim: há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses. Ela não falou, tem um homem que tem capacidade. Isso, por que que ela fala isso? Porque o Daniel dava testemunho disso. Daniel dizia. O que eu quero enfatizar se nós estivermos ainda nessa posição de autopromoção, de exaltação, de achar que nós somos alguém, como que Deus vai nos usar em situações como essa? Se nós não tivermos o espírito de Daniel, E olha, vamos continuar aqui. Então, a rainha falando: há um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz, inteligência, outra tradução fala discernimento. Luz, discernimento e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Então, esse testemunho precisa aparecer de novo. Onde será na terra hoje, se existem governantes que vão passar nos últimos dias por grandes confrontos com o próprio Deus? Onde tem alguém com o espírito de Daniel? Como é que Deus vai levantar um ministério de profeta? Nós temos ouvido já há bastante tempo, Deus tem enfatizado que nos últimos dias Deus vai trazer de volta o profeta Elias. Deus vai trazer de volta, Deus vai levantar profetas novamente. As duas testemunhas de Apocalipse 11, Malaquias 4, que fala que Deus vai mandar Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Nós temos a promessa de que haverá um testemunho forte para governantes, para reis, para poderosos, para potências. E onde tem isso? Onde tem alguém, pelo menos, ensaiando isso? Então, nós precisamos olhar. A rainha podia falar de Daniel, porque Daniel tinha mostrado não só que ele tinha a revelação que vinha nas palavras dela dos deuses, mas olha o que ela fala, assim, ó. Nos dias do teu pai, se achou nele luz, discernimento, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, ela vai enfatizar muito que o que a gente entende nas entrelinhas aqui é que eu mostrei na aula passada como depois de Nabucodonosor teve vários reis, alguns que governaram pouco tempo, foram tempos turbulentos, nunca mais tinha surgido depois de Nabucodonosor uma pessoa com governo forte, uma pessoa com mais estabilidade, uma pessoa. Não, eram assim, governantes que, né, ficavam brigando entre si, um derrubava o outro, aquela situação. Então a rainha estava dizendo para Belsazar, ela estava enfatizando, porque Nabucodonosor devia ser assim, uma pessoa que todo mundo admirava, né? Que todo mundo entendia que era, né? Ele tinha sido o grande rei, o grande homem que tinha levantado Babilônia. Então ela enfatiza muito: teu pai, o rei Nabucodonosor. Nós vimos que Nabucodonosor, na verdade, não era pai de Belsazar, mas era um antecessor, o predecessor dele. Então, teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos feiticeiros, dos astrólogos, dos adivinhadores. E aqui eu já mencionei isso, mas é muito interessante que, mesmo no tempo de Nabucodonosor, e aqui acho que menos ainda, esse homem que é chefe de todos os sábios, ele não é chamado. Quando tem uma dificuldade, ele não é chamado. E provavelmente houve outras histórias, não só as histórias que estão no livro de Daniel. Daniel deve ter, porque olha que ela vai falar, versículo 12: porquanto se achou neste Daniel, a quem o rei pôs o nome. E é interessante que Daniel tinha um nome quase igual ao nome do rei. O rei chamava Belsazar, e Daniel tinha recebido o nome babilônio de Beltesazar. Então era um nome, assim, né, um significado, né, era alguma coisa em relação ao deus Bel, né, que era o deus deles, né, mas ele tinha um nome muito semelhante, né, a quem o rei pôs o nome de Beltesazar. Mas se achou nesse Daniel, que ela vai falar de novo: ó, esse homem que serviu nos dias de Nabucodonosor, que tinha, começou falando assim, ele tinha luz, tinha discernimento, tinha sabedoria. Agora ela vai falar uma coisa mais, e esse é um testemunho de uma pessoa de fora. E eu quero, assim, no meu coração, eu não sei como Deus vai fazer isso nos últimos dias. Eu entendo que Daniel representa não só um homem no fim dos tempos, mas ele representa um remanescente. Ele, os três amigos dele, eles representam um remanescente, mas não só o remanescente dos fiéis em toda a nação de Israel. Eles eram um grupo significativo, porque eles serviram dentro do governo de Babilônia. Eles tinham posições, eles tinham influência, mas eles tinham algo que foi definido aqui como um espírito excelente. Porquanto se achou neste Daniel, a quem o rei pôs o nome de Beltesazar, um espírito excelente. Então, isso é importante. É importante para Deus, é importante para o testemunho. Nós não sabemos muita coisa sobre alguns dos outros profetas, vários outros profetas na Bíblia. A gente não sabe como que era a vida deles. Nós não sabemos muita coisa sobre a natureza, o caráter, a vida, assim. Tem profetas que a gente não tem informação nenhuma. Agora, aqui fala a respeito um espírito excelente. Ele tinha algo que não só ele tinha a revelação, ele não só tinha conhecia os segredos, ele conseguia falar, mas ele tinha um espírito excelente. Ele era uma pessoa, ainda que o mundo, a gente pensa, Babilônia, o que que Babilônia valoriza? O que é colocado assim quais são as prioridades de uma vida no meio da Babilônia? O que que eles acham importante? Eles acham importante outras coisas, mas para Deus é importante o espírito excelente. Então, não são os valores da Babilônia, não são os valores que de ambição, de querer subir, de querer dominar, de receber glória e honra, mas Daniel tinha um outro espírito. Ele tinha um espírito excelente, porque era um espírito de alguém que não tinha interesses pessoais. Ele não se promovia, ele não estava buscando nem mesmo grandes vantagens para o povo dele. Ele estava esperando em Deus para quando chegasse a hora da restauração. Então, Daniel era um homem que sabia esperar em Deus, era um homem que sabia colocar diante de Deus, esperar as coisas que ele tinha. Então, isso é o espírito excelente. E depois disso ele tinha conhecimento, discernimento, e aqui fala assim de mais coisas. Ele sabia discernir sonhos, ele tinha explicação de enigmas, ele tinha solução de dúvidas. Então ele tinha uma capacidade tremenda de resolver todo tipo de coisa. Qual era o rei que não ia querer alguém assim perto dele? Ainda mais alguém que não estava. Ele tinha um espírito excelente. Ele não tinha orgulho, ele não tinha o desejo de roubar a glória para si, ele não estava trabalhando contra o rei. Ele tinha realmente um espírito excelente. Então, isso é que nós podemos entender assim que algo tremendo diante de Deus. Então, a rainha faz toda essa apresentação do livro da pessoa de Daniel. Versículo. Então, ela faz essa apresentação e ela chama agora Daniel. Ela fala assim: chama agora Daniel e ele dará. Tinha certeza de que Daniel daria a solução, né? Ele tinha provado em tempos anteriores, ele tinha provado que era uma pessoa que era capaz de resolver essas dúvidas. Ele tinha a capacidade de dar soluções quando ninguém sabia qual era a solução. Então a rainha deu toda essa apresentação para Belsazar, né? Então a rainha fez uma apresentação mostrando que Daniel tinha um espírito Excelente. O que eu quero enfatizar é que não só Daniel tinha revelação, é possível as pessoas terem dons, receberem dons de Deus, é possível saber o que que Deus está falando, isso não vai continuar muito tempo, que Deus não vai continuar revelando para pessoas que não têm o Espírito dele. Mas é possível, a gente tem visto situações em que homens têm recebido revelação do que Deus está falando, transmitem palavras, têm conhecimento da Bíblia, das Escrituras, do plano de Deus. Se não tiver o Espírito excelente, não será aceitável para as pessoas de fora. As pessoas de fora percebem muito claramente quando isso acontece. Também o próprio Deus não vai continuar revelando seus segredos a pessoas que não têm esse espírito excelente que Daniel tinha. Então, assim, isso é uma coisa muito forte no livro de Daniel, né? Eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas é muito importante entender que Daniel não só tinha revelação, mas ele tinha um caráter, ele tinha um espírito excelente. E quem está dizendo isso é a rainha que conhecia a história, talvez ela era da época de Nabucodonosor. Então, depois que ela faz essa apresentação e mostra que Daniel é a pessoa que pode ajudar, então Daniel foi chamado no versículo 13. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Disse o rei a Daniel. Agora, a gente sempre lê as coisas, claro, quando a gente lê entre linhas, a gente pode errar, não estamos assim, a gente não tem certeza. Mas eu sinto aqui que esse Belsazar, apesar de ter ficado muito assustado, muito assombrado com o que aconteceu, descreve assim, tão forte como ele ficou pálido, como ele ficou com assim os joelhos batendo um no outro e tal, mas ele continua um homem arrogante, porque veja bem, a rainha, ela disse que tinha no reino dele um homem, ela não falou de onde que ele veio, qual a procedência, pelo menos o que está escrito aqui, e Belsazar, ele já inicia quando Daniel entra na presença dali na sala, ele fala: disse o rei a Daniel, no versículo 13: és tu aquele Daniel dos cativos? Faz quase quantos anos, né? Faz mais de 60 anos, ou perto de 60, alguma coisa em torno de 60 anos. Desde aquele capítulo 2 de Daniel, quando ele interpretou o sonho para Nabucodonosor, que Daniel ele é uma autoridade, ele é chefe dos magos, e o rei, ele quer continuar identificando Daniel, e claro que Daniel não se nega a isso, né? Mas ele quer identificar Daniel como um dos escravos, como um dos cativos que veio de Judá. És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe? Ou seja, assim como Nabucodonosor pegou os utensílios sagrados do templo, ele também pegou pessoas lá de Judá que eram servos e servas do Deus Altíssimo. Então, isso está mostrando de novo essa superioridade. Meu pai, né, meu antecessor, Nabucodonosor, ele conquistou vocês, vocês vieram aqui, ele que trouxe os utensílios do templo e ele que trouxe vocês como cativos. Então, ele, assim, você é daqueles, né? Ele está enfatizando que ele é um escravo, ele é um servo. Então, és tu aquele Daniel que meu pai, o rei meu pai, trouxe de Judá? Versículo 14. Ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, que a luz, o entendimento, a excelente sabedoria se acham em ti. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os feiticeiros, para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu já mencionei isso aqui, a terceira vez nesse livro de Daniel que os sábios não deram conta do recado. Então, percebe? Babilônia, os reis de Babilônia, eles querem dizer: nós vencemos, nós pegamos os utensílios sagrados, a gente pode usar os vasos sagrados ao seu Deus, consagrados ao seu Deus, a gente pode usar para nós e para nossos deuses. Você é um cativo, você tem que servir a nós. Então, eles estavam dizendo: nós e nossos deuses venceram vocês, venceram o seu Deus. E Deus está o tempo inteiro dizendo: vocês não venceram. Meu povo está no cativeiro, minha casa foi destruída, vocês estão com meus utensílios, mas vocês não me venceram. Nós ainda estamos. Deus está no controle, Deus está movendo. Então ele mostra que os sábios não são páreo para ele. O servo dele, Daniel, é muito mais sábio. Por quê? Não porque ele tem mais sabedoria. Eu vejo hoje muitos líderes da igreja às vezes querendo se equiparar com líderes do mundo, ser tão poderosos, tão ricos, tão influentes quanto homens do mundo. Daniel, ele não estava competindo com os magos. Os magos, os astrólogos, os feiticeiros, os sábios, os adivinhadores, eles tinham, assim, eles tinham muito esse poder espiritual, porque essas palavras são palavras assim: mago, feiticeiro, astrólogo, adivinhador, são tudo palavras ligadas ao ocultismo, ao espiritismo, a revelações assim de espíritos falsos. Então eles tinham acesso vamos dizer assim, ao mundo espiritual. Eles tinham acesso a fontes que não eram só da cabeça deles, mas eles não podiam competir com Daniel. E Daniel não estava concorrendo com eles. Daniel não tentava entrar primeiro, falar assim: deixa comigo. Daniel esperava o seu tempo. Daniel, eu não consigo imaginar quem é chefe dos magos sendo esquecido, sendo totalmente assim. Aí depois que ninguém consegue achar a resposta: ah, mas tem aquele Daniel. Então, Daniel não era uma pessoa que se promovia. Ele tinha um espírito excelente. E ele estava. E ele tinha algo que os outros não tinham. Então, no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 5, cada uma dessas ocasiões, Deus mostra que a sabedoria dele, a revelação dele, ele é superior, né? Ele revela os segredos quando ninguém mais pode. Então, eu espero, né? A minha expectativa é que Deus levante profetas nos últimos dias, nos nossos dias, que Deus levante profetas que tenham um espírito excelente e que tenham também a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem daqueles que conhecem a economia, a sabedoria daqueles que conhecem a ciência. Deus não é contra o conhecimento humano, não é contra o conhecimento de economia, de política, de administração, de ciência. Deus não é contra nada disso. Mas tem uma sabedoria, tem uma resposta de Deus para os problemas do mundo. Eu não sei como Deus vai fazer isso, mas eu tenho grande expectativa e eu vejo o mundo ficando cada vez mais confuso. Os políticos não sabem o que fazer, os cientistas não sabem o que fazer, os médicos não sabem o que fazer. E outra vez, eu não estou diminuindo em nada a importância de todas as pessoas que Deus tem dado conhecimento, estudo, mas tem algo que Deus quer mostrar que é superior, e Daniel tinha isso. Mas antes de ter o conhecimento, antes de ter o discernimento, antes de saber resolver os segredos, ele tinha um espírito excelente. Então, o rei fala, né, ele reconhece, ele admite derrota. Ele fala assim: você é aquele que veio dos cativos, você foi alguém que meu pai trouxe, você foi um escravo, mas todos os meus sábios, nenhum deles soube falar nada, E agora, versículo 16, eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar problemas difíceis. E agora ele vai usar, Nabucodonosor usou isso, todos os governantes, eles entendem como é que Babilônia funciona. Eu preciso do seu serviço, então eu preciso te dar um favor. E o que que é um favor babilônio? Que é o favor que vem do sistema da Babilônia? É riqueza e posição, poder. Então ele fala agora: se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, ou seja, eu preciso fazer uma troca, preciso fazer uma negociação com você. É, para você querer, né, assim, a pessoa que sabe, pode ser que ele não queira. É, no capítulo 2 de Daniel, Nabucodonosor ameaçou matar todos os magos. É, eu vou matar todo mundo. É, ele também prometeu glória e poder e honra, mas Daniel, ele não é, ele não, isso não está no coração dele. Ainda mais agora, um homem com mais de 80 anos, ele já tem, não sei se nessa época ele nem tinha mais posição, a Bíblia não fala, mas ele é uma pessoa respeitada, a rainha fez menção dele. Então o rei fala assim: se você puder ler essa escritura, saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e no reino serás o terceiro no governo, o terceiro dominador. É, Daniel não estava interessado em nada disso. E a gente percebe uma diferença, porque com Nabucodonosor, Daniel desenvolveu até a gente sente até que tinha uma certa amizade, tinha assim, Daniel sentiu pelo rei no capítulo 4, então tinha assim até tinha um relacionamento. Agora com Belsazar, Daniel responde meio áspero, né? Então respondeu Daniel na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Bom, se Daniel sabia já nesse momento o que Deus tinha falado, ele tinha toda a razão de falar isso. Que adiantaria Belsazar dar um presente para alguém? O reino dele estava terminado, tinha sentença já que ia acabar naquela noite. O que iria adiantar? Agora, eu quero colocar isso diante dos nossos corações. Nesse momento, o que o rei da Babilônia podia oferecer para Daniel? O que que ele podia oferecer? Ele não podia oferecer nada, porque ele estava caindo. Dentro de algumas horas, ele seria morto e o reino dele seria derrubado. Agora, o que isso significa para nós? Babilônia, o que que Babilônia pode nos dar? Né? Nesse caso, fica muito claro que era assim. Era algumas horas. Daniel poderia ter uma honra por algumas horas. O que que adianta isso? Mas traduz isso para a nossa vida. O que adianta a pessoa ter uma porção de assim, uma honra, um poder, ser o terceiro no reino? O reino está fadado, o reino está condenado. Não vai continuar, né? E nós precisamos entender isso: que toda a glória da Babilônia está, né, por uma hora, vai acabar tudo. Então, ele não tem nenhum compromisso, ele não está amarrado à posição. Ele talvez viveu vários anos sem exercer a função dele, nós não sabemos. Mas Daniel não estava preso nisso. Daniel não se interessava em glória, em posição, em dinheiro, nada disso tinha importância. Mas ele falou: todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Então, antes de ler, assim, nós vamos ler a primeira parte da fala de Daniel hoje. Eu só queria mostrar o que está aqui no Flipchart, porque eu queria mostrar assim, Daniel como profeta. Eu comecei no início da aula explicando que Daniel não era considerado profeta, um dos livros proféticos no. Nas escrituras judaicas. E o que nós entendemos que é um profeta? Então eu só queria mostrar assim, essa progressão no livro de Daniel. Então lembra que no capítulo 1 e durante todo o livro de Daniel, Daniel é apresentado como uma pessoa com espírito excelente. Ele é uma pessoa que tem integridade. Integridade. Integridade é: eu não sou uma pessoa aqui e outra pessoa em outros lugares ou em outros momentos. Integridade é inteireza de caráter. Eu sou uma pessoa. Deus está olhando para mim o tempo inteiro. Ele tem integridade e pureza, né? Vimos a história no capítulo 1, que ele não se contaminou com as iguarias do rei, mas isso significa assim, ele não era vulnerável às ofertas de Babilônia. Ele não era vulnerável. Ele se fechou para ganância, para exaltação, para orgulho, para posição. Ele morreu para isso. Então, ele é uma pessoa íntegra e pura. E aí, assim, como que vai caminhando no livro de Daniel? No capítulo 2, ele tem a revelação de um mistério, que é o sonho de Nabucodonosor. Então, Deus começa abrindo um caminho. Deus abriu o caminho para Daniel. Como que Daniel achou um lugar de influência, um lugar onde ele podia falar? Daniel precisava, Deus precisava de Daniel dentro do governo da Babilônia para que ele pudesse falar o que ele vai falar aqui no capítulo 5, o que ele falou com Nabucodonosor no capítulo 4. Ele precisava de um lugar. O que que Deus fez? Deus abriu uma porta, uma entrada através de revelar aquele sonho que Nabucodonosor nem lembrava mais e que precisava saber o significado. Então Deus deu para Daniel essa capacidade. E Daniel soube, em todos os momentos, reconhecer: essa sabedoria veio de Deus, não é a minha capacidade. Nós precisamos ver pessoas assim, sendo formadas por Deus. Deus quer colocar os agentes dele dentro do sistema humano. Deus precisa disso. Deus quer isso, é plano dele. Mas como isso vai ser? Tem que ser uma pessoa com integridade, com pureza, com espírito excelente. Deus vai começar a abrir caminhos através de dar soluções que ninguém tem, nenhum dos magos, nenhum dos gurus, nenhum dos homens mais inteligentes, nenhuma das pessoas que são respeitadas, que todo mundo escuta. Nós temos pessoas assim no mundo hoje, que são super respeitadas, que quando aquela pessoa fala, todo mundo presta atenção. Deus vai dar uma sabedoria superior a essa sabedoria humana. Depois, nesse aqui, nem foi propriamente Daniel, mas eu tô incluindo, que é o livro de Daniel, no capítulo 3, os três amigos de Daniel foram fiéis a Deus. Então, Deus abriu um caminho para eles entrar dentro do sistema babilônico, mas eles foram testados, eles tinham que ser fiéis, e Daniel vai ser testado no capítulo 6, da mesma maneira. Então, a ideia é essa: ele tem que ser não só uma pessoa íntegra, não só uma pessoa que tem revelações de Deus, mas ele precisa também ter uma fidelidade até a morte. Apocalipse 12 fala assim: não amaram as suas vidas até a morte. Então, nós precisamos de pessoas que estejam prontas para ser fiéis a Deus, mesmo que isso custe a vida. Depois nós temos no capítulo 4, se você observar, eu estou seguindo o livro de Daniel aqui: capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. No capítulo 4 eu coloquei dois itens. Mais uma vez, Daniel recebe a revelação, mais ou menos como no capítulo 2, mas ele, através desse sonho, na verdade, Deus deu a sentença para Nabucodonosor no sonho. Daniel só interpretou um pouquinho, ó, vai acontecer isso. Mas Daniel estava ali, no lugar certo, no momento certo, para dizer: Nabucodonosor, vai acontecer isso. Deus vai julgar você, Deus, você vai ser expulso, você vai viver como animal, e isso vai acontecer na sua vida. Então ele entrega a sentença de Deus. E aqui estou chegando ao lugar, esses últimos itens aqui, é Daniel como profeta. né? Eu reconheço que Daniel não é incluído como um livro profético para os judeus. Na nossa Bíblia, sim, foi classificado como um livro profético. Mas a pergunta é: Daniel era mesmo um profeta? Em outras partes da Bíblia, por exemplo, no Novo Testamento, Daniel não é chamado de profeta. Ele foi um intercessor, ele recebeu revelações de coisas do fim que nós entendemos, isso é profeta. Não, profeta é isso que ele está fazendo aqui. Ele entrega uma sentença de Deus ao rei. Ele tem a coragem de dizer para Nabucodonosor: o senhor vai ser humilhado, expulso, até que o senhor reconheça que Deus é soberano. Então ele entrega a sentença de Deus, mas ele também é um conselheiro. Mas não é um conselheiro como nós vemos muitos hoje que querem ser conselheiros, as pessoas, ou da igreja ou não da igreja, muitos conselheiros de pessoas que estão no poder são pessoas que só reforçam as coisas erradas que a pessoa, o governante, tem. Isso acontece, mais uma vez, acontece na política, acontece na igreja, acontece em todas as esferas de autoridade. Por que que a pessoa que está numa posição de autoridade fica cega, não consegue ver mais? Porque a pessoa se cerca de conselheiros que falam o que ele quer ouvir, elogios e reforços de atitudes erradas. Então, os conselheiros, inclusive conselheiros que são da igreja, muitas vezes estão fazendo isso, têm feito isso no passado, estão fazendo isso. O que Daniel fez no capítulo 4? Ele interpretou o sonho, entregou, reforçou, falou assim: tem uma sentença do rei, tem uma sentença de Deus sobre o rei, e vai acontecer. E aí Daniel deu um conselho, falou assim: Nabucodonosor, ouça o meu conselho. Se você quiser que Deus não cumpra essa sentença, você deve fazer isso. Então, um profeta é alguém que consegue passar um conselho de Deus, não só a sentença de Deus, mas um conselho de Deus. E isso é muito importante. Nós temos muitos exemplos disso. Jeremias era um conselheiro, ele falava com os reis: você deve fazer isso. Você deve fazer isso. Deus está falando tal sentença, tá, tem declarado, mas Deus, você pode, tem uma saída, tem um caminho, né? Então o profeta, ele entrega a sentença, mas ele também sabe o que pode ser feito para que aquela sentença não se cumpra. Ele é um conselheiro. E agora aqui, que vai ficar para a nossa próxima aula, o que que Daniel está fazendo aqui no capítulo 5? Eu só vou ler esses versículos e nós vamos terminar. Mas eu quero que, assim, na próxima aula nós vamos continuar vendo Daniel como profeta, mas eu sinto que realmente Deus quer nos mostrar, através de Daniel, várias coisas, né? Nós vimos como Daniel foi íntegro, nós vimos como Daniel dependia de Deus, nós vimos como Deus deu sabedoria para ele, nós vimos como ele foi fiel a Deus, os amigos dele. Mas agora nós estamos vendo que Daniel, nesse momento, com mais de 80 anos de idade, ele é chamado para fazer uma função, sim, profética. Ele é chamado. Agora só escuta esse início da palavra de Daniel e nós vamos terminar. Então, versículo 17, Daniel falou assim: eu não preciso dos seus presentes, mas eu vou falar qual é a interpretação. E aí ele vai explicar e ele vai apontar o dedo. É mais ou menos Natã falando com Davi. Quem errou? Quem pecou? Quem está sob o juízo de Deus? É você, ó rei. E Daniel faz ele faz uma declaração profética. O que que é uma declaração profética? O que eu quero mostrar, assim, Daniel como profeta, ele não foi, assim, a função profética dele não foi, quando a gente fala profético, não é tanto as revelações do futuro. Deus deu muitas revelações do futuro para Daniel. E nem por isso os outros, naquela época, os judeus achavam que Daniel era um profeta. Mas aqui ele está fazendo uma coisa profética. Veja o que que ele fala aqui, versículo 18: ó rei, o Altíssimo Deus deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a majestade. ele vai mostrar o erro e ele começa mostrando o contexto histórico. Daniel sabe em que momento Belsazar está vivendo. Ele sabe o que Belsazar deveria ter feito. Então ele fala: então Deus deu a Nabucodonosor reino, grandeza, glória, majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matar, matava. A quem queria deixar com vida, deixava com vida. A quem queria engrandecer, engrandecia. E a quem queria bater, abatia. Isso é o poder que um rei, um governante totalitário, autoritário tem, né? Ele tem o poder de deixar com vida ou de tirar a vida. Esse é um poder que pertence a Deus. O rei está pegando, está usurpando poderes que pertencem a Deus, mas Deus permitiu isso para ele. Não que Deus quisesse que Nabucodonosor fizesse isso, mas Deus permitiu. Agora, versículo 20: mas quando seu coração se exaltou, a gente já tem falado sobre isso. Agora, eu vou voltar a falar isso, né, depois, na próxima aula, mas quando o seu, versículo 20: quando o seu coração, coração de Nabucodonosor, se exaltou, e seu espírito se endureceu. Observe bem essas palavras: exaltação e endurecimento. Eu já fiz uma relação entre exaltação e cegueira. E aqui nós estamos vendo exaltação e endurecimento. Lembra o faraó que endureceu o coração? Então, endurecimento. O seu coração se exaltou. Desculpe, seu espírito se endureceu em soberba. Ele foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os homens, seu coração foi feito. Ele está aí descrevendo o que aconteceu com Nabucodonosor. Eu vou pular para o versículo 22, porque eu só quero terminar com essa nota aqui. Então, Daniel descreve, semana que vem a gente volta de novo nessa descrição aqui. Mas Daniel faz uma contextualização. Ele fala assim: olha, eu vou te explicar, Belsazar, o que está acontecendo. E aqui Daniel nem começou a interpretar o que está escrito na parede. Então Daniel está dando, antes da interpretação, ele não fazia isso com Nabucodonosor. Nas outras ocasiões, não mostra isso. Daniel dando uma palavra profética. Daniel se limitava a revelar o sonho, explicar o sonho. Fazer um conselho, mas aqui, antes de interpretar a escrita na parede, Daniel dá uma palavra profética. Olha aqui, versículo 22. Isso que é a função do profeta. A última coisa aqui: aponta o pecado. Aponta o pecado. Deus é fiel para advertir, Deus é fiel para ele, quando ele manda um juízo, quando Deus faz alguma coisa, ele adverte antes e ele mostra onde está o pecado. Como que as pessoas vão se arrepender se ninguém fala qual é o pecado? Qual é o pecado dos governantes do mundo de hoje? O que é que eles estão fazendo de errado? Quem vai dizer? Nós não temos nada no cenário, nem, como eu falei assim, ninguém nem está ensaiando para isso. Nós temos pessoas até que representam a igreja que vão orar com o presidente. Eu não acho que isso é errado, é bom orar com o presidente. Mas eu estou esperando algum dia em que alguém vai ter coragem, não só coragem, vai ter uma palavra, vai ser alguém como Daniel que vai saber o que falar. Então aqui, ele está dizendo: Belsazar, ó, eu expliquei o que aconteceu com seu antepassado, né, Nabucodonosor, e eu vou dizer agora o que que você está fazendo de errado. Tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Em vez disso, levantaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti, e tu e teus grandes, tuas mulheres, tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, escreveu, aí ele vai interpretar. Então, nós vamos terminar com isso, né? Que Daniel, ele está exercendo agora uma verdadeira função profética. Então, na semana que vem, na próxima aula, nós vamos falar mais sobre essa função profética, como é e o que Daniel estava fazendo aqui e como isso é importante e como Deus já fez isso no passado, mas ele promete que vai fazer mais uma vez nos últimos dias. Pai amado, nesta manhã, Senhor, nós entendemos que o Senhor tem grandes planos para os nossos dias. Muitas coisas nós ainda não sabemos interpretar. Muitas pessoas estão perguntando o que significa isso? E vários acontecimentos que continuam se desenrolando diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo muitas situações que apontam para alguma coisa. E muitas pessoas perguntando o que isso significa. E isso vai acontecer mais. Nesse livro de Daniel, os reis perguntavam o que significa isso. E o Senhor levantou um homem que tinha um espírito excelente, que tinha integridade e pureza, que esperava em ti, que não se autopromovia, que não buscava aparecer, mas que estava realmente pronto para transmitir o teu recado. Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco como igreja. Antes que o Senhor possa falar com o mundo, com certeza o Senhor precisa falar conosco. Nós queremos saber o que é que está acontecendo, por quê, e a tua palavra profética, a tua palavra de saber em que dias nós estamos, em que momento nós estamos, o que que significa a escrita na parede. O que que significa os acontecimentos? Hoje o Senhor não está escrevendo na parede, mas o Senhor está escrevendo com acontecimentos. As coisas estão acontecendo e são coisas fortes. E talvez, né, nós olhamos para essa situação, Belsazar deveria saber o que estava acontecendo, mas ele não sabia. E o Senhor mandou um profeta: manda, Senhor, nós precisamos, mesmo não sabendo o que é. Nós deveríamos saber, mas mesmo não sabendo, que o Senhor possa ter misericórdia e falar com a igreja e preparar a igreja para falar com o mundo, com o sistema. Ó Deus, que o Senhor possa revelar tudo isso e trazer o teu reino, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.